Ora, vou apresentar-te, vou começar por te apresentar ali para a câmara. A minha convidada de hoje é psicóloga clínica, palestrante, autora, CEO e diretora clínica do coletivo Transformar. O seu mais recente livro chama-se Síndrome da Impostora, e eu tenho aqui comigo, e está assinado. E este é precisamente o nosso tema de hoje. Comigo, no Olha Quem Pode, eu tenho Filipa Jardim da Silva.
Olá, Raquel!
Finalmente fizemos este nosso episódio acontecer. Mas olha, deixa-me só começar por dizer isto. Eu vou ser sincera, eu não li o livro. A Filipa trouxe-me agora o livro. Ai, estava à procura da minha dicatória. Que eu disse, olha, tens que escrever. Ela disse, mas tu achas que não está escrito? Claro que está escrito. E eu disse, olha, Filipa, ainda bem que eu não li o teu livro, porque as perguntas que eu já tinha feito aqui para nós conversarmos hoje são perguntas, vêm de um lugar muito inocente, muito... Eu já ouvi falar tantas vezes deste termo, mas o que é na verdade o síndrome do impostor? Síndrome da impostora. Porquê impostora? Porque foste tu que escreveste... Bem, já vamos falar sobre... já vamos falar sobre isto tudo, vá. Então, a minha primeira pergunta para ti é exatamente esta. Acho que quem está na internet, quem passeia pela internet diariamente já ouviu este termo alguma vez. Eu já ouvi. E já o apliquei algumas vezes também. Mas, na realidade... Filipa Jardim da Silva, o que é o síndrome do impostor?
Sim... Olha, obrigada, estou mesmo contente de estar aqui contigo. Então, olha, o síndrome do impostor é muito, se nós quisermos simplificar, e é como se fosse uma voz interna que nos vai colocando em causa a todo momento, que nos vai questionando de uma forma corrosiva e muito, muito, muito intensa, até ser tóxica, o nosso valor, a nossa competência, e leva-nos mesmo a acreditar que nós não somos aquilo que os outros acham que nós somos, portanto que nós somos umas fraudes, daí o conceito de síndrome do impostor. E esta experiência psicológica acaba muitas vezes por nos fazer adoecer, por nos fazer levar aqui em escolhas e em opções de vida que não seriam aquelas que nós tomaríamos se nós nos valorizássemos mais. Porque imagina, isto é uma caixa de som e nós todos os dias temos muitos, 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 muitos pensamentos. Todos nós temos pensamentos críticos, temos uma insegurança.
Com certeza.
Mas a diferença entre uma insegurança saudável e esta voz que nos leva a achar que somos impostores ou impostoras é a intensidade, é a forma como impacta na nossa vida, é o nível de sofrimento emocional que nos gera. Então é mesmo algo que não se vai ver olhar para ti. Portanto, eu posso olhar para ti e dizer, ai, tu pareces mulher confiante, tens esta e esta evidência de seres bem-sucedida, porque tens X alunos, X seguidores, X pessoas a trabalhar contigo, e isso, para esta voz interna, não significa nada.
Nada.
Aqui o combustível até muitas vezes é... o sucesso é combustível para este síndrome do impostor.
Mas eu não achei que fosse uma coisa tão... Espera, se calhar eu é que também estou a fazer aqui na minha cabeça. Isto é pesado? Isto é uma coisa muito pesada?
Que nós podemos não sentir como pesado a partir do momento em que vivemos com ela.
Ok.
Mas tem um impacto pesado.
Isso.
Tem um impacto pesado. Porque a síndrome do impostor é... Nós vivemos numa sociedade que fomenta muito a avaliação, que fomenta muito a pressão, a comparação. Basta termos andado numa escola, independentemente de ser pública ou privada, nós temos um paradigma em Portugal, e não só em Portugal, mas nós temos em Portugal um paradigma educativo muito assente na comparação. Portanto, nós temos o quadro de honra, quem é que teve 5? Quem é que foi excelente? Nós premiamos a excelência. Quando é que os pais são chamados à escola? Para elogiar ou para reclamar quando um menino não aprende ao mesmo ritmo que os outros, ou quando se porta mal? Portanto, nós destacamos mais um negativo, e não é só na escola, é na vida no geral. Portanto, muitas empresas, existem reuniões de feedback quando algo não corre bem. Portanto, nós não nos chamamos uns aos outros para nos elogiarmos, nós colocamos mais holofotes no negativo. Isto, a par desta cultura da escassez, portanto, de colocar sempre o holofote no negativo, de colocar sempre o holofote naquilo que podia ser e não naquilo que foi, naquilo que o outro tem e não naquilo que eu tenho. São muitos fatores socioculturais que vão nos fazendo crescer com esta voz interna e com esta matriz, se quiseres, em termos de mentalidade interna.
Mas, por exemplo, se tu tiveres essa insegurança em ti, o elogio vai ajudar realmente? Ou tu vais receber esse elogio ele vai entrar, tu não vais sequer assimilar, vais continuar a pensar exatamente da mesma forma, mesmo que recebas todos os dias um elogio.
Exatamente. É como se eu tivesse uma, assim, uma capa protetora ou impermeável.
Mas se vier...
Vier, sabe bem, uma... tu queres o elogio.
Isso.
Mas ele não fica.
Mas se vier uma crítica...
Aí nós mudamos para a capa Teflon e fica tudo colado.
e puxas para uma
fica esponjinho. Tudo colado. Ou seja, tu podes ter uma crítica negativa e 10 elogios. Tu vais estar uma hora a remoer e a ruminar na crítica negativa.
Eu pergunto isto até sabes porquê? Porque nós, eu digo nós, eu e ele começámos a fazer uma coisa já há dá uns tempos para cá que achamos que faz sempre muito sentido, que é sempre que vamos a um sítio e gostamos da pessoa que nos atendeu, do serviço, o que seja, nós vamos sempre fazer um elogio. Perguntamos onde é que eu posso elogiar, seja num livro, seja... Hoje em dia até já nem me dão um livro. Hoje em dia aqui neste QR Code.
Claro, claro.
E já estou eu a sair da loja e a deixar uma review. Isso 5 estrelas, se eu andar...
isso é mesmo importante, até porque imagina, quando estás a fazer isso ao outro, também te estás a modelar a ti própria.
Uhum.
Portanto, estás a ajudar o teu cérebro a destacar o positivo não só no outro, mas também em ti. Isto depois serve de espelho para nós mesmos.
Por essa não esperava, mas entendo, sim, sim.
Portanto,
sim.
Nós também temos esse reforço, e mesmo enquanto sozinhas, ou enquanto casalos, ou mesmo com crianças, chegarmos ao final do dia e fazermos este exercício, por exemplo, à hora de jantar, de olha, destaca-me aí 3 coisas que te correram bem no teu dia, ou que tu gostaste do teu dia, o que é que tu aprendeste com elas? E diz-me aí uma que não tenhas gostado tanto, ou que te correu mesmo mal, o que é que tu aprendeste com ela? E isto é um treino, lá está, deste músculo da gratidão que nós precisamos realmente desenvolver, porque tendencialmente nós temos este enviesamento cognitivo, tem a ver com a nossa história de evolução, que vamos sempre prestar mais atenção àquilo que potencialmente pode correr mal, porque é aquilo que potencialmente pode ser mais perigoso e nos pode ameaçar.
Uhum.
Por isso, elogiarmos os outros de um lugar de autenticidade, obviamente.
Sim, sim.
E depois, por espelho, também nos elogiarmos a nós e destacarmos o que é que há de positivo. Isso é super importante, porque nós somos muito melhores a dizer o que não gostamos em nós do que aquilo que gostamos, não é? E são muitas vezes fáceis esse exercício em formações. E
é um dos exercícios que tens aqui?
É um dos exercícios que tenho
aqui. É que vocês não sabem, mas este livro vem com os lapinhos.
Vem, quem comprou em pré-venda depois teve acesso aqui aos lápis.
Para fazer os exercícios que estão aqui dentro.
É mesmo assim um incentivo. Disso é mesmo um guia prático, ou seja, nada, nem fisicamente, nem psicologicamente, tu consegues mudar sem prática, sem treino.
Isso.
E eu costumo dizer, imagina, eu posso ler tudo o que eu quiser sobre abdominais e exercícios de abdominais. Se eu não fizer, eu não vou conseguir usufruir do benefício deles.
É isso mesmo.
Portanto, tu podes mandar todos os planos de treino que eu te pedir. Se eu ficar só a contemplá-los e não for para o chão e testá-los, não vai acontecer nada.
É isso mesmo. Então,
passado um mês, eu vou te dizer, ai Raquel... Sabes, eu estou a sentir que este exercício não é para mim, mas já experimentaste. Estou a sentir.
Não experimentei propriamente, estás a ver?
Não experimentei, mas estive a ver.
Mas eu li.
E vi muitos vídeos e li.
Exato.
E é a mesma coisa quando as pessoas me dizem, já estive a ler sobre mindfulness, esta coisa do treino da atenção plena. Já estive a ler sobre gratidão. Oh, Filipa, não é para mim. Já treinaste,
exato.
Já experimentaste, já fizeste alguma coisa, sendo que tudo aquilo que nós vamos fazer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima vez não vai ser naturalmente prazeroso, porque nós não nos vamos sentir à partida competentes.
Exatamente.
E o nosso cérebro vai nos dizer por todo lado:
é esquisito.
Isto é esquisito, isto é estranho, que nós rapidamente interpretamos, não gosto,
uhum.
É mau. E que nós precisamos de fazer a tradução. Não é mau, nem eu não gosto. Isto é novo, isto é diferente. Eu não me sinto tão competente. Que se tu me disseres, olha, vamos fazer burpees. Ou vais fazer uma palestra. Eu digo, olha, deixa-me fazer a palestra.
Exato, exato.
Eu vou fazer burpees. Porquê? Porque sinto-me ali à minha praia. Mas se calhar já o que eu precisava mais era dos burpees.
Exato. Eu consigo fazer uma ponte, estava-te a ouvir a falar e estava a fazer mesmo uma ponte muito direta com o exercício, porque é exatamente assim. A pessoa vai fazer uma vez, duas vezes, eu não gosto, isto custa, dói, e agora? E não, sabes? E esquecem-se que daqui a um mês, depois da repetição, elas vão estar muito melhores do que estavam no início.
Exatamente.
Só que tiveram que passar por essa, tiveram que praticar.
Nós sobrevalorizamos a motivação demasiado.
Alguém que... É. Eu concordo tanto, sabes?
Em tudo na nossa vida.
Raquel, como é que eu posso ter motivação para treinar? Como é que eu posso ter... Mas como é que eu me vou apoiar na motivação? Isso para mim é uma pergunta muito esquisita, porque não dá explicares isto a alguém, depois tem que ser com muito cuidado também.
Claro.
Porque as pessoas valorizam tanto esta questão da motivação, aprenderam a falar sobre a motivação e a apoiar-se na motivação, que esquecem-se que não é a motivação. A motivação está lá durante uns segundinhos, acabou, vai embora. E agora tem que ser a tua força de vontade a levar-te para a frente.
Sim, nós tivemos durante muitos anos esse discurso da motivação, e isso depois alia-se à questão também hoje utópica do prazer, que é tu precisas de fazer coisas que te deem prazer e de ser feliz. Sim, contudo, nós também temos a necessidade de aprender a tolerar algum desconforto, e isso faz-nos bem, é uma necessidade psicológica.
Sem dúvida.
Termos algumas doses de desconforto, tal como termos doses de prazer. E olha, posso dar o exemplo, agora neste momento vou fazer um programa de 8 semanas de mindfulness, de treino de atenção. Já tinha feito em 2017 e agora estou novamente a fazer com o mesmo instrutor.
E, estás a fazer tudo.
Estou a receber. Portanto, são uma sessão de 2 horas e meia por semana. É um programa dos mais certificados, de redução de ansiedade e de stress, onde tu vais treinar o músculo. E eu já tinha feito em 2017, mas senti, olha, vou voltar aqui a olhar novamente e a permitir-me receber novamente isso, e estou novamente noutro grupo com outras pessoas, e que bom é que é. E esta última terça-feira, este grupo está a acontecer lá na Transformar, na nossa sede em Lisboa, e cheguei lá e vinha assim, tipo, tenho agora o grupo. E uma colega minha disse-me, estás com imensa vontade. E disse, olha, não estou. Confesso que não estou. Hoje não estou. Estou com menos 100 vontade de ir ao grupo. E ela, mas isso, não achas que isso é mau sinal? Eu disse, não. Olha, é o sinal do que é, que é. Estou num dia cheio, emocionalmente estou um bocado agitada, então o meu corpo está-me a pedir para extravasar e não para parar, mas eu tenho um compromisso e tenho um objetivo. Portanto, eu vou ao grupo e eu sei que vou sair de lá melhor do que aquilo que entrei. Portanto, eu tenho um compromisso, e é esse compromisso e os objetivos que eu tenho com este grupo que me levam, por exemplo, neste caso, a cumprir com o calendário.
Mas sabes que eu acho que eu é exatamente essa a minha forma de pensar quando não me apetece fazer alguma coisa e eu preciso ir fazer. E por exemplo, as pessoas acham sempre que eu estou motivada para treinar. Não estou. Então eu tenho esse discurso comigo.
És humana.
Eu sou humana. Olha, ainda ontem dizia isso numa mensagem.
Humana, Raquel.
Sabes, não somos máquinas. Então nem sempre a coisa está virada para lá. E eu preciso ter esta conversa comigo. E o que eu sinto, diariamente, eu lido com muitas pessoas... Não pessoalmente, o meu trabalho é no digital hoje em dia, mas lido com as minhas alunas, não é? E eu percebo uma coisa, que é, há muito automatismo, a pessoa está já robótica, automatizada para fazer algumas coisas e para fugir daquilo que pode. Então há muito esta falta de discurso, autodiscurso, para te levar a que consigas fazer aquilo que precisas, que está planeado para o teu dia e que não tens vontade de fazer, mas precisas de ir lá fazer. Ninguém tem vontade também de se levantar de manhã, com certeza, num dia de chuva, com muito frio, para sair para ir trabalhar. E se tiveres que apanhar transportes, pior ainda. E os miúdos para levar à escola e o que seja. Mas temos que fazer. Então, porquê que nós não vamos ter esse discurso para aquilo que precisamos e que nos faz bem a nós? Ir treinar não é uma obrigação, mas é uma coisa muito necessária. Então eu acho que este discurso é o que falta para muitas pessoas, não é a tal da motivação.
Claro, eu concordo plenamente contigo, mas ao mesmo tempo, lá está, nós estamos numa era da exaustão, portanto, pós-revolução industrial temos vindo a caminhar cada vez mais para aí, portanto, o que é que tu fazes? Estamos neste piloto automático do fazer, 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 fazer.
Isso.
Ganhar dinheiro... Porque tens que. E basta olhares à volta, e por mais que tu não queiras depois entrar por aí, confrontas-te quando queres alugar uma casa ou comprar uma casa e pensas, aqui o meu contributo à sociedade não conta para nada. Eu no outro dia estava a pensar nisto, estava com uma situação familiar e estava a pensar, bolas, se eu entrar naquele hospital privado e disser, olhem, sabem que eu sou psicóloga, que eu há 17 anos que dou o meu melhor aqui e acolá, e que até já fiz e faço voluntariado. Será que isto vai contar alguma coisa? Não.
Não. É isso.
Só me vão pedir o cartão de crédito.
Exatamente, multibanco. Exatamente.
E isso obviamente que te leva para este lugar de, ok, então eu tenho que jogar um bocadinho também efetivamente as regras do jogo. Então, nesta dinâmica que te convida muito à exaustão, que te convida muito ao piloto automático, o que é que também acontece? No momento em que tu tens... uma hora, duas horas de intervalo de pausa, o teu cérebro vai gritar por prazer em doses instantâneas. E é aí que o nosso cérebro também nos vai dizer, olha, mas é um prazer que seja fácil. Sabes,
que seja mesmo prazeroso.
Mesmo prazeroso e fácil. Tipo, abrir uma caixa de gelado.
Isso.
Um scroll numa rede social, passar séries na Netflix.
Uma cadeira confortável.
Esse tipo de prazer. Umas compras online.
Ah, ai, uau!
Mais uma vez.
Exatamente.
É. Pronto, porque exatamente. Isto aqui é um prazer muito rápido e instantâneo que também te anestesia.
Uhum. É
entorpece.
Verdade.
E, portanto, em termos de esforço, zero. Claro que em termos depois de retorno, nós sabemos que não é um recurso muito eficaz, porque, quer dizer, é eficaz no momento, mas depois vai-te trazer mais problemas do que soluções. Mas naquele momento, então às vezes eu acredito mesmo, quando nós explicamos este quadro todo às pessoas e que lhes damos informação como tu também fazes, acho que as ajudamos a no fundo deitar por terra algumas ideias pré-concebidas que podem ter, como terem sempre vontade de ir treinar, ou como terem o tempo ótimo e perfeito para treinar.
Isso.
Ou então, se naquele dia não têm aqueles 45 minutos para fazerem o teu treino, não fazem, portanto, perdido por 100, perdido por mil.
É verdade.
Próxima segunda, Raquel. E se calhar é mais esta ideia de nós falharmos com qualidade, que é, olha, Raquel, não fiz o teu treino de 45 minutos porque o meu dia correu todo ao contrário, mas fiz 15.
É isso mesmo. E digo-te já que eu, eu sou especialista em munir as minhas alunas de treinos anti-desculpas.
Plano B, plano C.
Completamente. Ai, não queres seguir o teu plano? Olha, então não estás com motivação, tens uma aula guiada que eu estou lá a falar o tempo todo, estou a sofrer contigo, estamos a rir, estamos a conversar, bora. Ah, mas também não serve, queres uma coisa mais pequenina? Olha, tens uma aula de 8 minutos. Exato. Como é que tu não tens 8 minutos? Eu tento logo, porque eu já sei quais são as desculpas, então a minha tendência é sempre esta, ir...
E que nos leva a lugares de muito desconforto, porque imagina,
total.
Quando tu me paras aí e dizes, Filipa, não tens 8 minutos para ti,
o que é que tu me vais responder, Filipa?
A questão é que eu se calhar vou a um lugar muito difícil para mim, porque se calhar se eu te disser, pois é, agora que me perguntas, não tenho 8 minutos para mim, mas sinto que não tenho.
Mas são 8 minutos.
E é muito fácil sentir que tenho minutos no dia para toda a gente, menos
mas
para
ti. É exatamente isso. Tenho uma aluna que grava muitas vezes os vídeos de... Porque depois isto torna-se até inspirador para outras alunas e tal. Então ela, ainda ontem aconteceu, a gravar o treino dela, acho muita graça, ali no speed, a imagem muito Sim. rápida. Ela a fazer o jantar no forno e ela a treinar naquele espacinho da cozinha. E ontem até dizia, ainda recebi uma visita e não parei de treinar, e foi real, estava lá uma pessoa ao pé dela na cozinha e ela não parou de treinar. Pá, eu acho isso de uma força de vontade e de uma praticidade de sabes, que é muito mais forte do que a desculpa.
Claro, porque ela sabe que hoje há de estar superior do que estava no dia 1, no dia 2.
Sem dúvida.
Portanto, é um músculo, não é? Que nós sentimos que vamos treinar.
Olha, e tu achas que agora, há bocadinho estavas a falar de família e eu estou a falar assim de pessoas até de círculo próximo. A tua família e o teu círculo próximo, que seja amigos, as pessoas com quem mais lidas, elas podem ter algum peso nesta síndrome?
Uhum. Sem dúvida alguma. Podem ter muito peso, porque no fundo estas pessoas vão dar o tom também, vão contribuir para o tom dos teus pensamentos e do teu diálogo interno. Portanto, estas pessoas reforçam perfeccionismo ou reforçam flexibilidade? Reforçam rigidez ou não?
Porque, ou seja, elas não precisam de propriamente mandar-te abaixo.
Não. De todo.
Outras formas.
Sim, porque repara, nós, o amor tem muitas formas e a verdade é que nós às vezes magoamos uns aos outros de uma forma muito inconsciente. Nós fazemos aquilo que melhor podemos, mas às vezes de um lugar de repetição nós acabamos por nos magoar uns aos outros sem querer. E, por exemplo, na escola primária, isso aconteceu muito, tinha uma professora excepcional, mas a partir do momento em que percebeu que eu era realmente muito boa aluna, passou a ativar ali os tais botões, os botões da supremacia. E, portanto, se no primeiro ano eu recebia parabéns por cada excelente e mais um excelente e mais um excelente, a partir de uma determinada altura, no segundo ano, eu comecei a receber um excelente e dizer, bem, vamos ver se vais manter. É?
Ui, ui.
Pronto. E, portanto, é muito fácil as pessoas também te elogiarem por aquilo que tu fazes e não por aquilo que tu és. Vamos imaginar, eu sou uma cuidadora nata. Pronto, aliás, no livro, eu escrevi o livro no feminino, tu há bocadinho perguntavas, sim, porque a prevalência da síndrome do impostor é, pelo menos daquilo que têm sido os estudos e investigação, é superior em mulheres e em minorias.
Era uma pergunta que eu tinha feito.
E daí eu também ter feito essa opção, e porque me pareceu realmente que eu queria privilegiar essa comunicação de mulher para mulheres, embora verdadeiramente esse livro já tenha sido lido e acho que vai continuar a ser lido por muitos homens, e portanto não é um livro que discrimine nenhum homem.
Sim, 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 não é escrito propriamente para mulheres.
Para mulheres, mas eu senti que merecia colocar o título no feminino, e que todo o livro está efetivamente escrito no feminino, até porque se durante tantos anos nós lemos no masculino também para mulheres, eu acho que não faz mal aqui alguns homens poderem ler no feminino.
Exatamente.
Enquadrando-se aqui. E eu falo sobre isso também de um lugar de primeira voz. Eu sou uma cuidadora nata, eu durante anos, e o meu, se quiser, o meu piloto automático é cuidar. O meu piloto automático é assegurar que o outro está bem. E depois, portanto, camadas, escola, ser muito boa aluna, o que é que isso fez? Carregou nesses botões de atenção. No meu caso, as pessoas gostam de ti e tu vais deixar os teus pais orgulhosos se tu fores boa aluna. Portanto, filha única, não por escolha, mas enfim, por questões da vida. Portanto, tudo, os holofotes em mim. Portanto, os meus pais estarem bem ou não, depende unicamente
da
de mim.
Da Flipa.
É, pronto. Como é que uma criança aos 6, 7 anos pode deixar um pai ou uma mãe feliz? Pode-se comportar bem, pode não se sujar, pode não dar problemas e pode ter bons resultados na escola. Foi isso que eu fiz. Check, check, check. Só que isso que inatamente, eu não pensei em fazer isso aos 6 anos, não é? Tu simplesmente
fazes
em busca de amor, ou porque percepcionas que há ali outros desafios e queres compensar as pessoas que tu tanto amas, compensando do outro lado, portanto ela vem cansada ou chateada do trabalho, eu aqui vou-lhe dar coisas para ela ficar mais feliz. Isto depois é uma contaminação, porque de repente aos 15 anos tu estás sempre a rir e as pessoas já se habituaram a que tu és a amiga sempre disponível, e aos 20 anos tu és a colega que empresta os apontamentos todos, e aos 28 tu és a profissional de saúde, portanto dar, que está sempre disponível, e depois por cima disto ainda és mãe, portanto São só camadas. E isto é algo muito identitário. Lá está, há bocadinho dizíamos, será que isto é pesado? Às vezes cola-se à tua forma de ser. E por isso é que muitas vezes nós, quando procuramos e quando começamos com apoio psicológico, a ler, a ouvir podcasts, a treinar, a nos colocarmos mais num contacto diferente connosco, a estimularmos e a desafiarmos as nossas formas de pensar e de funcionar, aquilo que nós vamos ter à nossa volta não é necessariamente reforço positivo. Porque eu, por exemplo, quando comecei a trazer nãos para a minha vida e dizer, olha, lamento imenso, mas estou há meia hora contigo ao telefone, sinto que já dei o meu melhor, mas eu neste momento tenho que desligar. Isto não é bem recebido.
Pois não.
Isto não é bem recebido. Ou eu dizer, olha...
E para mim seria, por exemplo, uma coisa impensável de dizer.
Não é bem recebido eu dizer, olha, não vou a esse compromisso porque tenho um compromisso comigo própria. Isto não é bem recebido. Eu corresponsabilizar o outro e, portanto, em algum momento fiz tudo o que estava ao meu alcance e aquela pessoa continua insatisfeita. Eu dizer, olha, eu lamento mesmo muito que tu estejas assim, mas eu já fiz os meus 50% todos. A partir daqui não há mais que eu possa fazer. Isto não é bem recebido. E, portanto, há aqui muitas camadas. Mesmo o facto de, imagina, este meu caminho de ter deixado só de ser profissional de saúde também para passar a ser gestora e líder, na cabeça de muitas pessoas isto é antagónico. Ou eu sou boa pessoa psicóloga,
exato,
ou eu sou uma cruel líder, exato, e gestora. Eu não posso ser boa nas duas coisas. Portanto, o universo, a sociedade, a tua família e os teus amigos, quando te conhecem de uma determinada maneira, às vezes sem querer, vão criar expectativas e vão reforçar a perpetuação de alguns hábitos.
Mas tu já passaste pela... Tu já sofreste desse síndrome?
Já. Sim, eu falo sobre isso no livro abertamente. Sim, sim. Eu claramente, durante... A síndrome do impostor, imagina, é algo crónico. Portanto, esta voz não desaparece de dentro de nós. O que eu sinto é que ao longo da minha vida, para já, que houve um momento em que não tinha consciência disto, portanto, só muito provavelmente no meu primeiro processo psicoterapêutico, ali entre os 20 e os 23, é que comecei a ganhar uma primeira consciência sobre, ok, há aqui pensamentos, ou seja, isto que eu digo a mim própria não é a realidade absoluta, é algo que eu digo a mim própria. Portanto, toda esta decomposição foi assim, ok.
Mas nessa altura não sabias que existiam?
Não. Portanto, nessa altura cheguei a desenvolver outros conceitos, só mais tarde, provavelmente já aos 30 e poucos, é que me comecei a tomar consciência de, ok, eu sinto muito assim, eu comparo-me e desvalorizo-me por comparação, eu nunca estou satisfeita com aquilo que eu faço, e houve alguns acontecimentos depois da minha vida que eu comecei-me a confrontar com isto de... comecei a sentir que eu deveria estar mais satisfeita do que aquilo que efetivamente estava.
Estavas.
E porquê é que não estava? Porque se calhar efetivamente deveria estar. Comecei-me a sentir às vezes uma rodinha, uma escada rolante de insatisfação crónica, que é, eu disse que era tão importante conquistar isto, conquistei, e agora já estou a desvalorizar o que conquistei.
Ele acabou.
É, pronto, se calhar fomos irmãs de outra vida.
Ele acabou de apontar para mim. E eu estava, olha, isto foi automático de eu olhar para ele, porque eu sabia, porque eu comecei a ficar preocupada ao ouvir-te a dizer isto, porque é uma constante na minha vida, Filipa.
Pronto. E a questão é, como é constante, tu dás tantas naturalizas de eu sou assim.
Sim, naturalmente.
Mas tu completamente não tens de ser assim. Isso foi uma aprendizagem, isso foram formas de pensar e de te olhares para ti que tu desenvolveste, que foram sendo reforçadas, só que agora depois, em algum momento até é injusto para ti, tu não usufruires tuas conquistas.
Sim, completamente, mas se eu não for assim, esta pergunta não estava aqui, mas eu agora, estás a ver porque é que eu gosto de não saber, se eu não for assim, como é que eu vou evoluir, como é que eu vou ser mais... ter mais, ser melhor, fazer melhor?
Olha, a tua pergunta é ótima, porque essa é uma das perguntas que mais as pessoas fazem, que é, Filipa, então como é que eu vou continuar a evoluir se eu não sou exigente comigo? Ser exigente comigo, ou até ter brilho comigo, como é que há de ter que interferir no nível de mérito que eu dou a mim própria? Portanto, vamos imaginar, tu dizes, eu quero ter a aplicação de referência em fitness em Portugal. Pronto, muito bem. Tens esse objetivo, trabalhas para isso. No momento em que tu tens uma primeira conquista, que é a minha aplicação está de pé e funciona bem, a minha aplicação chegou aos 5 mil alunos, a minha aplicação chegou aos 10 mil alunos, tu tens que ir celebrando estas conquistas intermédias, porque se tu vais esperar que a tua aplicação chegue a 10 mil, ou 10 milhões neste caso de alunos, para celebrares, então como é que tu te vais abastecendo no processo? Portanto, a questão é, tu podes estar focada nos 10 milhões, tudo bem.
Mas não significa que tens de deixar de apreciar...
De apreciar o caminho e de apreciar a conquista, que é, a aplicação foi lançada. Isto era antes, era um projeto no papel, agora está aqui lançada. Sabes, já é real.
Eu estou a entender tão bem o que estás a dizer. E eu consigo fazer isso em coisas mais pequeninas... E se calhar não consigo fazer tão bem isso em coisas maiores. Não te sei explicar bem. Um dia eu saí de casa dos meus pais, fomos viver juntos e alugámos a nossa casinha. Aquilo, naquela altura, era uma coisa...
Grande conquista.
Uma grande conquista. Posso sair da casa dos pais, é tipo, uau. Deixou de ser suficiente. Um dia eu sonhei muito ter o meu negócio próprio. Abri o meu primeiro estúdio... Já não estou satisfeita. Cinco meses depois, estávamos a ir para um espaço três vezes maior.
Isso é uma tendência de autodesvalorização, que depois também tem muito a ver com o nosso... Nós temos um contexto cultural em Portugal que fomenta muito isto, sobretudo para nós mulheres. E é o que eu digo, nós sofremos de humildade tóxica. Eu cresci a aprender que se eu quero ser uma boa mulher e uma boa menina... Eu tenho que agradecer, não reclamar
isso.
E ter cuidado com aquilo que eu desejo. Porque isso, ser muito ambiciosa, também não fica bem. Portanto, esta humildade tóxica leva-me às vezes, ou levou-me durante muito tempo, e está cá, de lá está, lanças um livro. Posso dizer, quando lancei o meu primeiro livro, e fiquei muito feliz, e depois pensei, rapidamente, já tantos psicólogos lançaram livros. Mas eu nem fui para uma segunda edição. Mas o que é que acabou? Passado muito pouco tempo, aquilo que tinha sido um sonho concretizado e um trabalho de meses, era um poço de críticas.
Olha, tinha, que injusto.
Olha que injusto. E eu tinha um marido a olhar para mim e dizer, mas não estou a perceber porque é que está... Eu estou a ser realista. Olha, não foi para uma segunda edição. Eu tenho que ser realista. Agora não me venhas puxar o ego, tenho que ser realista. E olhando para trás, isto não é ser realista. Ou seja, ser realista é poder dizer, olha, para já... Será que eu tinha o objetivo que o livro fosse a segunda edição? Na altura eu tinha o objetivo de lançar
o livro. Quanto mais uma segunda edição.
Pronto. Certo. De lançar o livro. E para quê? Por temas de, eu quero ser autora. Não. Quero cumprir com o meu sonho de menina de escrever um livro de psicologia que possa ajudar os outros. E depois olha o quão injusto isto é, que é, eu vou estar a quantificar então a qualidade daquilo que eu dou em função dos números. Portanto, se o meu livro for um best-seller e chegar a 10 milhões de pessoas... Muito bem,
nice.
Fiz o meu trabalho. E as 1000, se eu chegar só a 1000 e mudar ou contribuir para mudar a vida daquelas 1000, não chega?
Está. Não é?
É porque tão... nós estamos sempre nisto, que é, eu alugo uma casa, mas tenho uns amigos que compraram.
É isso.
É. Eu estou no... Lá está, olha, há quase 4 anos eu e o meu marido comprámos pela primeira vez o nosso apartamento. Saímos do centro de Lisboa, comprámos o nosso apartamento. E depois tenho amigos a dizer... Mas já não sentes que agora já te apetecia ir para uma moradia? Pai, eu digo ao malta, eu estou ótima! Epa. Eu estou ótima como estou! Ah, mas não achas...
É isso,
e repara, Raquel, eu estou a dizer isto. Isto é um diálogo que eu tenho comigo própria, que é... Mas será que o facto de não estar na minha agenda presente, querer ter uma moradia, faz de mim uma pessoa mais ambiciosa ou menos ambiciosa? E eu dou por mim a fazer esta pergunta e eu digo... Neste momento, se tu me perguntares, gostavas um dia no futuro... de ter uma casa com jardim, etc., eu vou-te dizer, utopicamente, sim. Mas neste momento, não é a casa que eu preciso, não é a casa que respeita as minhas necessidades, nem o meu orçamento, não é a casa que neste momento se encaixa na minha vida, ponto. E eu estou feliz onde eu estou, muito feliz mesmo.
Não é tão bom.
Por vários motivos. Então, é um bocadinho este autodiálogo... sabes que precisamos de fazer. Agora, nós vivemos, lá está, na era da comparação.
Espera, que eu tenho aqui uma pergunta sobre isso. Porque eu vi uma... Exatamente, por causa de uma publicação tua. Que eu vi, até vou ler para não me enganar. Hoje em dia, com as redes sociais, tu fizeste esta publicação, uma grande tendência de nos compararmos. E é uma comparação a vários níveis. Esta publicação já tem algum tempo, mas eu achei-a muito pertinente. Esta comparação, esta era das redes sociais, esta comparação que existe, inevitável, hoje em dia, Filipa, porque é, tu abres as redes sociais, é vidas completamente... fora de série, fora do normal.
Ou excertos de vidas, que são sempre os excertos fora de série.
Isso. Ai, tu és. Excertos de vidas fora de série. Isto vai prejudicar, vai fomentar ainda mais esta síndrome?
Vai.
Vai moldar de forma a que eu sinta que nunca sou suficiente e realmente... Mas como? Porque esta síndrome não é uma conversa que tu tens contigo mesmo em que dizes assim, mas que raio, realmente, ok, pronto, olha, já atingi isto, pá, mas realmente como? Como é que eu cheguei aqui? Se tu chegaste lá, então porquê que te estás a deixar comparar com outras pessoas? De que forma é que isto te prejudica?
Nós somos seres sociais, portanto, novamente, nós vamos sempre nos comparar um pouco uns com os outros. Nós temos-nos como referência, nós precisamos uns dos outros em alguma dose, somos interdependentes, portanto uma coisa é codependência e outra coisa é interdependência, portanto nós todos precisamos de um reforço positivo, de afeto, de nos sentirmos a pertencer a algum grupo, nós precisamos disso. Portanto a comparação vem muito por aí de eu preciso de ter reforço positivo, ter validação, os gostos, os comentários, os seguidores, portanto, todas estas redes sociais, como o Instagram, foram feitas a pensar em todas as nossas componentes humanas e naquilo que é um reforço muito rápido para o nosso cérebro. Os emojis, as reações, portanto, é tudo muito, muito, muito viciante. Portanto, novamente, nós não podemos diabolizar a comparação nem as redes sociais, na minha perspectiva. Aquilo que nós podemos é trazer consciência e fazer um uso de redes sociais mais consciente, mais inteligente. Será que eu acordar de manhã e a primeira coisa que eu faço é fazer um scroll numa rede social é uma boa prática para mim? Se calhar não. Okay? Se calhar, mesmo as legendas que eu estou a colocar internas, ou seja, quando vou ver outras pessoas numa rede social, sejam colegas de profissão, sejam pessoas que eu admiro, se calhar eu preciso de estar atenta a esta legenda interna de, vamos imaginar, estou-te a ver a ti e digo assim, ai, a Raquel já treinou hoje. Pois é, pensamento automático, ainda não treinaste nem esta semana, quanto mais hoje. Okay. E eu preciso de trazer a atenção a isto e dizer, olha, vamos voltar à primeira parte. A Raquel treinou hoje. Isto não é bom para ela. Não era por ela que estavas feliz, não estavas a admirar isto. Vamos ficar primeiro aí. Que bom. Que bom que eu conheço uma pessoa como a Raquel, que bom que eu sigo uma pessoa como a Raquel. Isto faz-me, isto inspira-me. Certo. Agora, pausa. Vamos à segunda parte. Estás insatisfeita contigo porque não treinaste esta semana? Então vamos refletir sobre isto. O que é que está a acontecer esta semana? O que é que te levou a fazer essa escolha? O que é que te levou neste piloto automático não teres treinado? Que dificuldades? Então vamos usar isto, lá está, numa ótica de um diálogo construtivo. E não naquele registro automático de pois é, pois é.
Eu ainda não. Eu ainda não fui, eu ainda não tenho.
Ou então vamos para o outro lado que é, ah, mas a Raquel também tem uma vida. Se eu tivesse esta vida, se a Raquel trabalhasse no escritório como eu.
Exatamente. A vida dela é treinar. Caramba, claro que ela tem que treinar.
Portanto, isto são sempre duas bifurcações, que é, ou eu vou cascar em mim ou eu vou cascar em ti.
Exatamente.
E ao final do dia, o que é que isto me cria? Desresponsabilização, impotência, desempoderamento. Por isso é que a ideia de trazermos consciência para isto é que quer eu te esteja a apontar o dedo a ti ou quer eu esteja a apontar o dedo a mim, o resultado é exatamente igual. Eu não saio de onde estou. Eu não mudo nada em mim. Sim. E pelo contrário, eu só fico na frustração.
Completamente.
Daquilo que eu queria eventualmente ser e daquilo que eu não sou. É isso. Então, é tão importante trazermos esta consciência com mais atenção plena, com mais este autodiálogo interno, porque nós às vezes podemos estar a ver efetivamente muitas coisas e dizer, uau, isto é incrível. Mas não é para mim. Não é para mim no sentido em que não se identifica comigo.
Isso. É incrível
para aquela pessoa. Para aquela pessoa, mas não, eu não me sentiria bem com isto. Isto não se cruza com os meus objetivos de vida. Uhum. Não se cruza com a fase de vida em que eu estou agora.
Porque às vezes é muito mais fácil tu dizer, eu ainda não tenho. Então, mas espera, mas eu queria. Mas e se fosse uma realidade minha? Era fixe.
Exatamente.
Sabes, é muito mais fácil de tu apontares aquilo que ainda não tens ou que não és ou onde não chegaste do que realmente pensares de... Mas era mesmo para mim isto.
Porque
isto.
Tudo te grita isso, Raquel. Exatamente. E o tema é esse. Tudo te grita. E eu tenho falado muito sobre isso. Durante algum tempo usei esta expressão de ser a melhor versão de ti própria. E neste momento eu deixei de usar essa expressão. E é uma expressão que eu assumo que deixei cair na minha linguagem profissional e pessoal. Porque a pessoa que eu sou hoje e os conhecimentos que eu tenho hoje não eram os mesmos daqueles que eu tinha uns anos atrás. Então, quando eu dizia isso há uns anos atrás, há se calhar 4, 5 anos atrás, eu dizia isso de um lugar de, olha, eu quero-te ajudar a seres a melhor versão de ti própria, portanto, eu quero-te ajudar a desenvolver. E, entretanto, isto começou-me a criar desconforto interno, esta expressão de, e se tu não quiseres ser a melhor versão de ti próprio. Aliás, o que é a melhor versão de ti próprio?
Ai, acho tão interessante estares a dizer isso, pá, porque...
E se tu quiseres ser uma versão porreira de ti próprio.
Exato.
Suficientemente
uma,
boa.
Uma versão uma ok. Versão
ok de ti própria.
Mas olha, isso usa-se muito no fitness também.
Claro, claro.
Mas eu nunca tinha pensado dessa forma de... Porque no meu entender é uma pessoa que está... que quer começar a fazer exercício por alguma razão, seja razões estéticas, uhum. seja o teu físico não está satisfeito, seja pela tua saúde, o teu médico mandou-te fazer exercício, uhum. que seja, uhum. ou o conjunto destes fatores todos, que para mim é o combinar perfeito. Claro. Para mim é estar, realmente estás à procura ou estás em busca de uma versão tua mais saudável, mais, quem sabe, mais feliz, mais realizada. Uhum.
Isto não tem que ser a melhor.
Mas que não tem que ser a melhor.
Pronto. É isso, é mais feliz, mais realizada, mais ativa, mas que não tem que ser a melhor.
Que interessante. Isto agora flipa. Flipa Jardim da Silva, minha querida, não sei se tens noção, mas tu agora estás-me a pôr aqui num barbicacho. Estás-me a pôr num barbicacho porque eu sinto que agora tenho que alterar aqui uma série de coisas de comunicação.
Mas olha.
Porque o que estás a dizer faz muito sentido.
Mas se fizeres isso, só mostra como tu és uma mulher curiosa e corajosa, Porque a qualquer momento atualiza.
Posso mudar.
Atualizas.
Atualizo.
Não estás a ser incoerente quando as pessoas dizem, então, mas tinhas isso até no teu site, se calhar até num site mais antigo, se calhar ainda tenho lá. Sim, mas eu posso-me atualizar.
É muito interessante.
E à medida que eu sei mais, ou que sei mais no sentido em que acedo a outras formas de pensar, porque é que eu tenho que ficar refém. Exato. Daquilo que eu dizia antes. E no fundo, é tu poder. Eu não estou a dizer algo diferente, o que eu estou a dizer é de uma forma diferente.
Exatamente.
A tua intenção é a mesma. Mas é porque realmente, se tu pensares nesta expressão de vai, vou-te prescrever um plano e vou-te ajudar para tu seres a melhor versão de ti própria. Isto hoje em dia, para mim, na minha sensibilidade e deste trabalho da questão da vulnerabilidade e do síndrome do impostor, é muito esmagador. Eu sinto isto como uma grande pressão. Eu estou a dizer a alguém que ela tem que ser a melhor versão dela própria.
Mas isso é porque tu dás realmente importância à palavra.
Sim.
Porque a maioria, claro, das pessoas hoje em dia diz muitas coisas porque se diz, ou sim, porque sim, fica sim, bem. Sim. Ou seja, tu nem pensas realmente no que é que isto força está da a palavra.
Exatamente, só que a palavra tem muita força.
Tem muita força. Tem muita força.
As palavras não são só palavras. Modelam-nos quimicamente.
Sem dúvida. E isto agora... Nunca pensei. Estás a ver porque é que eu gosto de não saber os temas a fundo? Sim. Eu gosto de temas novos.
Com pessoas porque, diferentes,
não
e
é? Exatamente, porque isto, claro, obriga-me realmente a. Isto, claro, ensina-me coisas, porque eu não venho com nada na minha cabeça. Não tenho nada. Quero é aprender, só tenho perguntas. Sim. Só tenho perguntas. E achei muito curioso, porque realmente posso não fazê-la 100%, mas realmente eu vou ter muita atenção agora. Para tentar mudar esta comunicação, porque fez muito sentido. Porque, como nós dizíamos, podes ser uma versão mais ativa de
Exatamente.
Ti. Podes ser uma versão mais saudável, mais, claro, feliz, claro, o que seja. Pronto, há muitas versões que tu podes ter tuas, uhum, que não significa propriamente que tenha que ser a melhor.
Até porque, sabes, quando tu dizes isso, olha, eu vou-te ajudar a seres uma versão mais saudável, mais ativa, mais feliz... A mim se remete-me a escada, a jornada, a continuidade.
É? Quando evolução. Tu dizes,
evolução. Quando tu dizes, eu vou-te ajudar a seres a melhor, a mim remete-me para a meta. Eu, exato, digo, onde é que está a meta?
Exato.
Em que momento é que eu vou chegar, pôr a bandeirinha e dizer, pronto, Raquel, aqui estou. Cheguei. Eu, na minha melhor versão física.
Isso.
Isto dura quantos minutos?
Exato, cheguei.
Cheguei.
Está feito. Adeus.
E isto, a questão da saúde física ou da saúde psicológica, são vários degraus, mas é um caminho contínuo. Que quando as pessoas te perguntam, então quando é que eu vou treinar o suficiente para depois deixar de treinar? Como me perguntam, quando é que eu vou, qual é que é o número de sessões de terapia suficientes para depois nunca mais precisar de... Não, não é assim que funciona.
Há uma pergunta muito injusta que eu sinto que às vezes que me fazem, e eu sinto-me às vezes incomodada com essa pergunta, se a levar de forma leve, levas para o elogio, nice, está, uhum, ótimo. Mas, para mim, esta pergunta é uma das poucas que me ativa logo ali um... Que é, quando é que eu vou conseguir, como se eu fosse uma atleta? Que isto depois também me deixa cá com uma pressão. Quando é que eu vou chegar à tua forma física?
Uhum.
Quando é que eu vou ter...
Em termos de aspecto ou desempenho?
Aspecto.
Uhum.
E sabe Deus que estas questões físicas, estéticas e tudo mais sempre foram altamente desconfortáveis para mim, porque, uhum, nunca me senti bem o suficiente, uhum, nunca me, se calhar é a primeira vez que eu estou a dizer isto, nunca me senti bem o suficiente, nunca me senti, olha, é a síndrome da impostora no meu lado esportivo, nunca me senti mais musculada, nunca, uhum, me sentia mais forte, nunca me senti, sabes, uhum, nunca me sentia mais. Houve uma altura que me senti muito focada, mas isso também não era saudável para mim,
uhum,
a longo prazo. Então há aqui muita coisa que me deixa, e quando me fazem essa pergunta eu fico muito triste, no sentido em que, caramba, são 18 anos disto.
Uhum.
De treino, de dar importância ao meu físico, à minha saúde, está intrinsecamente, uhum, ligado, não é? Mas são 18 anos disto, e alguém que começou agora há pouco tempo, e que começou noutras condições, e alguém que até já tem outra idade, eu comecei com 17, 18, uhum, anos, alguém que já está com quase 40, alguém que já tem filhos, alguém que, uhum, trabalha. Eu não trabalhava, eu comecei, estudava, trabalhava, enfim, a minha mãe fazia a minha comida, eu não me preocupava, uhum, com, uhum, nada. Então é muito injusto quando há esta pergunta, porque eu faço este caminho há muitos anos. uhum. para chegar claro. Onde estou agora, com altos e baixos e tudo mais. E é uma coisa que realmente me incomoda. E agora estamos a falar sobre esta questão da
melhor
versão.
Mas podes sempre devolver uma pergunta a essa pergunta.
Posso devolver? E o que é que tu sugeres?
Eu perguntaria logo, olha, mais do que eu, qual é que é a versão do teu corpo, e se quiseres até usamos inteligência artificial para simular, que tu queres chegar? Porque isto é por ti, não Exatamente. É por mim. Isto é por ti.
É isso.
Portanto, agradeço imenso que me tenhas como uma boa referência em termos estéticos. Fico mesmo feliz com isso. Obrigada.
E fico, porque é aquele, lá está aquele elogio, não é?
Okay. Agora, a questão aqui é quando é que tu vais chegar à forma física que te agrada? Nós as duas, calhar, não sabemos. Então, lá está, voltamos à ideia. Qual é que vai ser o nosso primeiro objetivo?
É isso.
Que vamos as duas celebrar. Qual é que vai ser o segundo objetivo que vamos as duas celebrar?
Acho isso tão carinhoso, sabes? E estás a dizer isso de qual vai ser o primeiro, a tua primeira meta para nós celebrarmos. O quê? Acho isso muito, acho realmente muito...
Porque é muito difícil, sabes? Lá está, com esta aldeia global que nós temos no ecrã e no smartphone. Todos os dias é muito fácil eu acordar e ver... Ah, aquela pessoa perdeu 50 quilos, ai, esta pessoa transformou-se em 3 semanas, em 2 semanas, em 12 semanas, e eu estou no ponto zero.
Porque aí tu não vês o trajeto.
Não vejo. E isso é um ponto fundamental. Repara, os antes e depois. Antes e depois mostram momentos diferentes, não mostram o processo.
Olha, ontem, por acaso, estás a falar nisso, pus uma selfie depois do treino, que eu também gosto, não é, destas coisas. Pronto, se não há selfie é porque não treinaste.
Eu vi, estavas a treinar e estavas a treinar muito bem, parte superior.
Parte superior. E então, eu tenho sempre muito, gosto muito de braços musculados, é uma coisa que eu tenho. E então, pus assim a foto com o meu braço musculado depois do treino, tem aquele pumpzinho claro. Bonito. E eu escrevi assim uma coisa, porque é isto que eu sinto. Eu nunca tinha dito isto realmente às pessoas, e eu acho que é uma coisa que é interessante explorar, que é, esta selfie tem aqui também uma melhoria dos indicadores de saúde, tem autoestima, tem felicidade, tem alegria, porque eu estava com um mega sorrisão, porque o treino deixa-me assim. Tem confiança, tem isto tudo, só que não se vê. Há muita coisa que está por detrás daquilo que nós vemos nas redes sociais, para o bem e para o mal, que as pessoas não veem, que nem sequer pensam e que nem sequer valorizam, mas que elas estão lá e que fazem parte do processo. Então nós não podemos simplesmente querer aquele antes e depois automático que nós vemos, amanhã isto não nos vai acontecer, e temos sim que, eu no meu entender, temos que desfrutar e temos que aproveitar da jornada, de tudo o que nós vamos conseguindo arrecadar com aquela nossa meta, aquele percurso que nós vamos fazendo. Há muita coisa que vai agregar a esse trajeto e que vai ser tão bom e que nos vai fazer tão bem, e que se calhar até com o tempo vai mudar a nossa visão do que nós queríamos quando começámos. Se calhar já não é o que vamos querer agora que estamos a meio do caminho. E eu acho que aproveitares isto e saberes valorizar isto é realmente muito, é muito, muito importante. E se calhar agora leva-me a uma outra pergunta que eu tenho para ti, que é a síndrome do impostor, da impostora, pode fazer com que tu não ajas, pode bloquear a tua ação, pode fazer com que tu, por exemplo, já chegaste a determinado ponto, estás bem até, mas queres qualquer coisa mais, só que esta dúvida que tu tens aqui contigo não te permite avançar. Ela pode fazer-te isto? Pode?
Pode e faz.
E faz, ok.
Faz. Exemplo, vamos imaginar que a minha síndrome de impostora me diz que para eu ser suficientemente boa mãe, tenho que ir buscar os meus filhos a determinada hora e ficar com eles um determinado tempo e fazer atividade A, B e C com eles. E isto com o trabalho esmaga-me, por exemplo, a possibilidade de ir fazer desporto. O que é que vai acontecer? Eu vou me inscrever em ginásios, subscrever apps, pedir treinos personalizados, e eles vão acontecer? Eu vou colocá-los em prática? Não. Porque eu não quero, eu quero muito. Mas há qualquer coisa em mim que me grita mais alto que aquilo é mais prioritário do que isto. Então, quando é que isto vai desempatar? Provavelmente quando eu arranjar uma lesão grave. Aqui se calhar vai desempatar, por exemplo. Outro tipo de bloqueio. Vamos imaginar, estou no meu mundo de trabalho e recebo uma proposta. Uma nova oportunidade, um novo cargo, ou até para ir falar a algum lado. E automaticamente vem a voz de: tu estás completamente maluca, tu ainda não estás nesse patamar, tu ainda não tens a preparação suficiente, ou não tens a idade suficiente, e tens que ir fazer primeiro aquela formação. Não, vou dizer que não. E no dia seguinte descubro que a pessoa que aceitou é muito menos preparada do que eu. Isso. Mas aquilo bloqueou-me. Eu não fui capaz de ocupar o meu lugar. Eu não fui capaz. E repara, não é... Há dias perguntar-me, então, mas e se eu não estiver suficientemente, efetivamente, preparada?
Realmente se não preparada. Estiveres.
Yeah. É diferente porque aqui há um peso diferente. Ou seja, uma coisa é eu não estar, pá, que chatice, olha, gostava tanto, mas realmente não, imagina, convidava-me agora para ir fazer uma palestra lá fora em inglês, das duas uma, é daqui a duas semanas. Eu dizia, ok, tenho duas semanas, não vou treinar em força o meu inglês para me sentir mais capaz. Se me dizem que é amanhã, eu vou dizer, olha, neste momento não vou aceitar. Preparada. Não estou suficientemente preparada. Pois. Pronto, não estou com a capacidade de oratória suficiente para amanhã. Daqui a duas semanas eu dou no litro e tudo bem. Amanhã não. Mas eu sinto leveza. Outra coisa é, se eu tiver um grau de preparação para aceitar amanhã e começar, eu vou dizer que não, mas eu sinto que estou a lutar contra mim mesma.
Então, isto é... Tu tens aqui, no teu índice, existe realmente uma diferença entre insegurança e síndrome do impostor.
Existe. E é isso que nós precisamos de quantificar e nos conhecer.
Mas não é fácil perceber.
Não. Por isso é que nós precisamos de informação, Raquel. Lá está, nós não nos temos ensinadas. Nós passamos muitos anos da nossa vida na escola. A mim, pessoalmente, nunca ninguém me ensinou na escola quais é que são as emoções primárias. Nunca ninguém me ensinou na escola o que é isso de resiliência, de assertividade, de empatia. Eu não aprendi. Não é? Portanto, eu vejo agora o meu filho de 6 anos e meio, quando está a ter e tem todas as semanas a sua aula de educação emocional e, portanto, vem a falar de conceitos de empatia, de amizade e de tolerância. Quer dizer, maravilhoso, não é? O facto de eu já lhe ter dado a oportunidade de ele ter, como ele chama, a sua treinadora de emoções, onde vai de 15 em 15 dias, portanto, a sua psicóloga, onde vai de 15 em 15 dias treinar a regulação das suas emoções e chega à casa e fala sobre isso. E ele
com essa idade, ele consegue então identificar quais são as emoções que ele... Pá, eu acho consegue. Muito engraçado uma criança tão pequenina estar a falar sobre isso, realmente. Uhum. Assim é que deveria ser. A realidade é Exatamente. Essa, não é? Nós precisamos de
estimular isso. E, porque olha, mesmo mais precocemente, mesmo quando uma criança... tem um ano e tal, dois anos e tal, três anos e tal. Eu tenho dois, portanto, eles, dois rapazes estão com 6 anos e meio, 2 anos e meio. O mais novo não consegue ainda pôr por palavras, mas eu noto que é completamente diferente quando eu faço um espelho com empatia. E, portanto, quando ele está, por exemplo, muito zangado, e digo: Matias, tu estás zangado, não é? Ficaste zangado por causa disto e disto, não é? Estás zangado, olha a tua cara, olha as tuas mãos, estás mesmo zangado, não estás? Isto ajuda-o a baixar a intensidade da emoção. E ele faz...
Ai, meu Deus!
Ou quando está triste. Oh, pronto, que é completamente diferente se eu olhar para ele e dizer: pá, estás aí com uma birra, parem lá com isso. Isto é explosivo. Portanto, o meu papel enquanto adulta é ajudar este cérebro imaturo a corregular-se. E nós, se não tivermos essa ajuda, vamos nos tornar crescidos imaturos. Que é o que mais há.
Então tu és psicóloga em casa?
Não, eu em casa sou mulher, mãe, mas obviamente...
Mas estás treinada para...
Estás treinada para... E sabes que, ainda bem que disseste isso, que há muitos amigos meus que dizem: estás aqui como psicóloga ou como flipa? E digo: olha, eu não consigo retirar de mim recursos e ferramentas que entretanto já desenvolvi. Bem, isto é a mesma coisa, imagina, vais fazer... Estás na praia e estás com uma postura... mais direita, porque tens essa postura, e vão dizer: então, Raquel, estás aqui para filmar?
Exato.
Não, ou seja, já é a minha postura consciente, não é? Estou só a ser. Mas ali sou claramente mãe e sou mulher. Mas eu sinto é que realmente é uma escolha nossa, e eu escolho todos os dias desenvolver a minha inteligência emocional e desenvolver estes recursos e estas competências, e sinto que lhes devo isto, e que é uma coisa que é importante para mim ser consistente. E portanto eu não vou estar a aplicar uma coisa no trabalho e depois em casa
esquecer tudo, não dá, eu
fazer
acho que...
aqui um reset. Agora, exato, acho que é importante nós termos esta consciência que qualquer competência, seja a competência de lá está, fazer elevações, seja a competência de ser empático, de falarmos connosco mesmos, de nos levar-nos a agir mesmo nos dias sem motivação. Tudo isto são músculos físicos e psicológicos que nós, a qualquer momento, podemos começar a treinar e fortalecer. E se calhar alguns músculos vão ser mais fortes de forma inata em nós, por questões genéticas, por questões de experiências de vida que nós não solicitámos e que aconteceram, por influências à nossa volta. Outros vão ser mais flácidos, mais vulneráveis, vão estar ali mais perros, mas todos nós, em qualquer momento, podemos desenvolver esses músculos físicos e psicológicos. Portanto, não há isso desta conversa de comigo, isso não resulta. Se não resulta, eu tenho que procurar outra forma, outro caminho, outro profissional, porque há um caminho que resulta.
Resulta,
comigo.
Exatamente. Sempre. Só tens que descobrir qual.
Tenho que descobrir e usar a minha responsabilidade e poder.
Eu ia pedir-te uma forma de terminarmos o nosso episódio, mas acho que essa foi a mensagem perfeita.
Ocupa o teu lugar na arena, como eu te disse no livro. Ora,
exatamente. Ocupa o teu lugar exatamente. Na arena. Olha, e tu tens aqui uma frase que eu também gostei muito, aqui na capa do teu livro. Quem não tem, depois também há de ter e há de olhar para ele e vai se lembrar disto muitas vezes. Tu não és uma fraude. Uhum. Acredita em ti, acredita no teu valor. Eu acho, gostei mesmo muito desta frase. É daquelas que, como está logo na capa do livro, é muito fácil de tu ires lendo e relembrando. Sobretudo, eu acho que depois de terminar o livro, ela vai fazer ainda mais sentido.
Sem dúvida.
E vai nos dar mais ferramentas. Segunda edição?
É verdade.
Nossa! Agora que eu reparei, nós estávamos há bocadinho, estavas a falar do teu primeiro livro, que tu querias uma segunda edição e tudo mais, e olha, segunda edição de... Caramba, flipa, fogo, olha, muito parabéns, feliz. Imagino. Obrigada. Que sim, imagino sim. Que sim, mas gostei tanto desta frase que realmente é uma daquelas que eu acho que vou guardar para mim. E também a tua dedicatória aqui dentro, porque realmente acho que eu vou ler para as outras pessoas ouvirem, porque ela não serve só para mim, não serve, eu acho que é uma mensagem muito bonita. Olha, então, aqui dentro, para terminarmos, eu ficava aqui, eu sinto que vamos precisar de fazer outro episódio, não sei se para continuar este tema, mas para falar de outros temas, porque acho que a psicologia é tão necessária, interessante, tão urgente, falar sobre estes temas e abrir, expandir a nossa mente para estas questões que a psicologia e as consultas de psicologia e o que seja, e este acompanhamento não serve só para quando estamos mal. Houve um episódio qualquer em que falámos sobre isto, alguém que falou que faz terapia, e realmente é verdade, não é quando estamos mal, é para acompanhar na nossa vida. Então vá, vou terminar aqui, mas vens noutro episódio.
Quando quiseres.
Ai, meu Deus. Então vá. Querida Raquel, que o medo de errar possa dar lugar mais vezes à coragem de arriscar. Ousa ocupar o teu lugar na arena da vida. Achei isto tão... Olha, tão maravilhoso e uma frase que eu vou guardar mesmo para mim e fico muito feliz por teres escrito aqui, porque ela serve para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Uma frase muito bonita. Obrigada, Filipe,
obrigada
por teres vindo. Olha, estou tão. Este episódio foi tudo e mais alguma coisa. Estou muito, muito feliz por teres conversado muito. Aqui.
Está ainda aqui bem. Contigo.
Obrigada. Mas vamos voltar, de certeza. Vais ter que voltar aqui. Vamos falar sobre mais coisas. Vamos falar, depois também já de ter lido o livro, vamos voltar para falar sobre mais temas da psicologia, porque é tão bom conversar contigo. Eu só gostava que todas as pessoas tivessem esta oportunidade. É muito bom conversar contigo. Aliás, eu sinto que eu não falei, eu ficava a ouvir mais e mais e mais, porque foi muito bom. Obrigada.
Obrigada, Raquel.
Até ao próximo Olha Quem Pode.